E o Brasil continua de pé, apesar de todos os tropeços e de todos os seus demônios, graças à grande maioria das pessoas que são honradas e trabalhadoras, que se sacrificam e sofrem sem vender sua consciência. Posso entrar? Amigo, amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Antes de começar o show, o recado, preparamos um resumo do roteiro deste programa com as principais ideias apresentadas. É aquele guia para você complementar as reflexões que o Café Brasil provoca. Para baixar gratuitamente, acesse o roteiro deste programa no portalcafebrasil.com.br/580.
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um cocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um cocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu glu.
E quem levará o e-book Me Engana Que Eu Gosto é o Juliano Ribeiro.
Fala, Luciano Pires, bom dia, boa tarde, boa noite. Quem tá falando aqui é Juliano Ribeiro, sou de Recife, Pernambuco, músico e compositor. E apesar de ser um ouvinte há quase 2 anos e me deliciar muito com seus episódios sobre música, foi com esse episódio Despacito que eu resolvi mandar uma mensagem para você. Primeiro porque é muito engraçado como a gente é impactado por canções que são hit e automaticamente nossa ação, né, reação a isso é de repente ignorar os grandes sucessos por causa de baixa qualidade musical e tal. E você mostrou um pouco isso, que às vezes não é... A música não é ruim, é o jeito que ela foi colocada, que ela é exposta, que ela é, vamos dizer, exageradamente executada, que termina causando essa repulsa de alguma forma. Mas o meu link com esse episódio diretamente é que eu sou compositor e tenho um projeto chamado A Música da Sua Vida, que eu componho músicas com as histórias das pessoas. É um serviço que, além de eu compor, escrever uma letra e uma música com a história, é uma música que tem a ver com o gosto musical da pessoa. E eu entrego uma música, enfim, produzida, gravada e finalizada para ser executada aí em festas, em momentos especiais, enfim. E o link que as pessoas me perguntam muito, que eu fiz com o teu episódio, é que muitas vezes você tem que escutar as referências da outra pessoa, no caso do meu cliente, né? Não necessariamente seriam músicas que eu goste, que eu teria na minha playlist. Então, essa abstração do gosto musical para tentar fazer uma avaliação da música e por que aquela música toca aquela pessoa, tocou aquela pessoa em algum momento, é que é muito prazeroso nesse meu trabalho. Né? Porque quando eu entrego a música com a escrita, a letra com a história da pessoa, é muito impactante emocionalmente. Mas se a música não for boa, se ele não se conectar com a música, né, se o tipo, o estilo, a harmonia, os caminhos melódicos não forem do gosto dele, a letra às vezes ela não conecta, né? Ela não causa o impacto emocional que eu gostaria de causar. E esse episódio me fala muito disso, né? Que às vezes você, quando você tira a música daquele contexto de arranjo e coloca ela numa coisa que é mais prazerosa pra você, aquilo já fica muito mais gostoso, a letra já fica mais audível, né? Vamos dizer assim. Então, muito legal a sua avaliação, especificamente de Despacito, porque é um fenômeno mundial. Mas é muito importante as pessoas perceberem isso, que aquela música, aquela letra, de repente inserida num outro contexto musical, num outro arranjo, numa outra forma de estrutura, de harmonia e melodia, causa um impacto completamente diferente. Então, é muito gostoso para mim ter isso como trabalho, de entregar essa emoção para as pessoas, através da música, não só da letra, que é a história dela, mas através da música também. Então esse entendimento do universo musical da pessoa para escrever uma canção que impacte musicalmente é muito gostoso para mim, é um desafio a cada novo cliente. Então continue aí com essas suas avaliações musicais belíssimas, ricas e levando um pouco de conhecimento nessa área que é tão linda, né? Que é você ter a música como parte do seu dia a dia. Seu podcast é incrível, o papel da música, como muitos falam também aqui, é incrível. Então eu não podia deixar de parabenizá-lo por isso e agradecer também pelo seu empenho, pelo seu cafezinho. Vida longa, meu amigo.
Meu, que projeto legal esse do Juliano, viu? Ele encontrou uma forma de trabalhar impactando para o bem a vida das pessoas, simplesmente contando suas histórias musicalmente. Eu fiquei curioso com esse trabalho. O Juliano mandou o link, olha. É o www.amusicadasuavida.com. Eu faço questão de dizer esse link aqui porque os ouvintes que mandam essas histórias legais, que estão fazendo acontecer, para mim tem que ser divulgados, né? É uma delícia visitar o site, passar pelos diversos ritmos e imaginar as histórias de cada uma daquelas pessoas. Você tá vendo aí? O Juliano é um cara do bem.
Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha. Me disse se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
O Juliano receberá um kit DKT recheado de produtos Prudence, como géis lubrificantes e preservativos masculino e feminino. Prudence, você já sabe, é a marca dos produtos que a DKT distribui como parte de sua missão para conter as doenças sexualmente transmissíveis e contribuir para o controle da natalidade. O que a DKT faz é marketing social e você contribui quando usa produtos Prudence. facebook.com/DKT Brasil. Vamos lá então. Lalá, na hora do amor, use Prudence.
Não.
Como? Usa, Lalá.
Não.
Lalá, deixa de ser do mal, Lalá.
Tá bom, vai, eu vou usar porque eu sou do bem.
E o Café Brasil Premium, hein? A nossa Netflix do conhecimento, olha, cara, vai de vento em popa. Com um sumário de livros, vídeos, podcasts... Cara, virou um ambiente educacional sem ser careta nem superficial. Se você ama o Café Brasil, vai se surpreender com o Premium. Acesse cafebrasilpremium.com.br e experimente. cafebrasilpremium.com.br. Conteúdo extra forte. Muito bem, eu vou começar o programa com uma adaptação de um texto do jornalista Juan Arias, publicado no El País. O texto se chama A Banalidade do Mal e o Esquecimento do Bem. Segura aí, ó. Acostumados todo dia a receber notícias de corruptos e canalhas sem escrúpulos, de violências e direitos pisoteados, poderíamos cair na tentação de acreditar que no Brasil não há pessoas boas e honradas. Olha, elas existem sim, e são a imensa maioria. São elas que mantêm o país de pé, que o fazem funcionar. Graças a elas, conseguimos viver e até manter um fio de esperança. Enquanto crescia aqui e no mundo o monstro da violência, do terrorismo e dos novos nazismos, dois personagens históricos, dois pensadores, ambos mulheres, se transformaram em atualidade. Ambas foram perseguidas por sua condição de judias. A alemã Hannah Arendt e a húngara Agnes Heller. Essa última, inclusive, sobrevivente de um campo de concentração. Arendt, após ter peregrinado fugindo da perseguição, conhecedora privilegiada dos horrores do Holocausto e seus verdugos, cunhou o conceito de banalidade do mal. Trata-se do perigo, como ocorreu durante o nazismo, de que as pessoas comuns acabem vendo o mal como algo normal, como algo que realizamos por dever ou por simplesmente seguir uma ideologia fanática. É a obediência às ordens do tirano, sem medir as suas consequências. O mecanismo que transforma em normal e burocrático os massacres e holocaustos. Um perigo que hoje se torna tragicamente atual, com o ressurgimento de velhas e novas ideologias de ódio e discriminação dos diferentes. Mas, além desse perigo real, que as extremas direita e esquerda e as ideologias de várias tendências ressuscitam, existe outro, oposto. A banalidade do mal se opõe hoje ao chamado esquecimento do bem, como se a humanidade estivesse possuída definitivamente pelo mal, sem espaços para a bondade. A pensadora húngara Agnes Heller afirma que hoje, com seus quase 90 anos, e depois de ter vivido guerras e exílios, de seu pai ter morrido em Auschwitz e de ela ter se salvado junto com sua mãe, a única fé que lhe resta é que, até no meio do pior inferno, continuam existindo pessoas boas, capazes de ajudar os demais a se salvarem. O esquecimento e o silêncio da existência do bem podem ser, de fato, tão perigosos quanto a banalização do mal, pois acabam com as chances de esperança. Eu vou repetir, ó. O esquecimento e o silêncio da existência do bem podem ser, de fato, tão perigosos quanto a banalização do mal, pois acabam com as chances de esperança. Outro judeu, Sigmund Freud, pai da psicanálise, já tinha recordado, em meio aos horrores do nazismo, que o impulso da vida supera o da morte, que é como dizer que o bem acaba vencendo o mal. Do contrário, dizia Freud, o mundo já não existiria. O Brasil também continua de pé, apesar de todos os tropeços e de todos os seus demônios, graças à grande maioria das pessoas que são honradas e que são trabalhadoras, que se sacrificam e sofrem sem vender sua consciência. É esse exército que, mesmo furioso com os corruptos e consciente da existência do mal, continua em seu caminho, sem se vender ao Deus do derrotismo, buscando seus espaços de felicidade, sua e dos demais. Sem essas pessoas boas e normais, nosso cotidiano seria um inferno. Sem esses milhões de trabalhadores que não se vendem e geralmente sofrem injustiças e penalidades todo dia, nosso cotidiano pararia. Toda vez que acendemos uma luz, abrimos uma torneira, pegamos um ônibus, compramos no mercado e encontramos nossas ruas limpas, deveríamos pensar que, por trás disso tudo, existe alguém que está trabalhando de forma honrada e silenciosa para que isso seja possível. Todos nós já cruzamos algum dia com uma dessas pessoas generosas, capazes de ajudar sem esperar a recompensa. É das pessoas boas que fala a filósofa húngara após ter vivido os horrores do mundo. E Juan Arias continua em seu texto. Neste momento, eu não poderia deixar de lembrar que se hoje estou escrevendo estas linhas, é porque quando ainda era criança, uma família pagou meus estudos, o que meus pais, professores de escola, não teriam podido fazer. Uma família que não conheci porque preferi o anonimato. São essas famílias, e não os banalizadores do mal, as verdadeiras construtoras e donas do mundo. Que não se enganem os corruptos e violentos, pois essas pessoas boas, se quiserem, também podem se rebelar. E nada mais perigoso para os canalhas que a ira dos inocentes. O que seria, por exemplo, das pessoas abastadas das cidades brasileiras se esses milhões de favelados deixados à própria sorte, vítimas da banalização da violência, decidissem baixar em massa e incendiá-las? Não é que não haja pessoas de bem. Às vezes, frente ao mal e à injustiça que as rodeia, ao descaramento do mal, dá até vontade de pensar que são boas demais.
Ela me encontrou. Estado emocional tão ruim, me sentindo muito mal, perdido, sozinho, errando de bar em bar, procurando não achar. Oh, yeah, yeah. Ela demonstrou tanto prazer de estar em minha companhia. Eu experimentei uma sensação que até então não conhecia. De se querer bem, de se querer quem se tem. E ela me faz tão bem, e ela me faz tão bem, que eu também quero fazer isto por ela. E ela me faz tão bem. Eu também quero. quero fazer isto por ela.
Meu, como o Lulu Santos é competente no que ele faz, cara. Aqui você tá ouvindo uma versão acústica de Tão Bem, sucesso que ele lançou em 1984. Agora me responde aí, ó. Você tem quem lhe faça bem?
Procurando não achar. Oh, yeah, yeah, yeah.
Rudyard Kipling, o famoso jornalista e escritor inglês, escreveu em 1895 um poema chamado Se, If, sob forma de conselhos para o seu filho John. No poema, ele diz que se você conseguir manter a cabeça no lugar quando os outros a perdem, se conseguir manter a autoconfiança, entre outros atributos, então você pode ser bem-sucedido, você pode ser alguém do bem. O poema foi traduzido por Guilherme de Almeida e circula por aí num português, cara, de 150 anos atrás, olha. É um poema lindo para ser lido, mas difícil de ser declamado e compreendido. No roteiro deste programa, publicamos a tradução feita por Guilherme de Almeida, a original. Mas aqui vai uma versão que eu trouxe para o português coloquial. Fica mais fácil para você compreender aí no busão. Ô, Lala, bote aí Quem Puder Que Voe, com Luiz Macedo e Renato Lemos. Se você é capaz de manter a calma quando todo mundo ao seu redor já a perdeu e culpa você, se você é capaz de crer em você mesmo quando todos estão duvidando e ainda assim permitir que os outros duvidem de você, se você é capaz de esperar sem se desesperar, ou quando enganado não mentir ao mentiroso, ou ainda mesmo sendo odiado evitar odiar e não parecer bom demais nem pretensioso, se você é capaz de pensar sem que fique só nisso, de sonhar sem fazer dos sonhos seus senhores, se, encontrando a desgraça e o triunfo, conseguir tratar da mesma forma esses dois impostores, se você é capaz de sofrer a dor de ver transformadas em armadilhas as verdades que você disse e as coisas pelas quais você deu a vida estraçalhadas e refazê-las com o bem pouco que lhe restar, se você é capaz de arriscar numa única jogada tudo quanto ganhou em toda a sua vida e, ao perder, sem ficar reclamando e choramingando, retornar ao ponto de partida, se você é capaz de forçar seu coração, nervos, músculos, tudo, a dar tudo que neles ainda existe e a persistir e, mesmo quando exausto, encontrar aquela vontade de dizer insista, se você é capaz de falar com a plebe sem se vulgarizar e andar com reis sem perder a naturalidade, se você é capaz de se defender de amigos, sejam bons ou maus, se você pode ser de alguma utilidade para todos, e se é capaz de dar ao minuto final da sua vida 60 segundos de memórias que justifiquem a jornada, sua será a terra e tudo que nela existe. E mais que isso, você será um homem, meu filho.
Me desce o dom natural de voar.
grande Hildon, com Homem Pássaro dele, com Alex Malheiros. Que tal essa, hein? Você sabe de quando que é esse som, hein, cara? Esse sonsaço é de 1976. Pois é, Kipling dá a receita. Devemos ser humildes, pacientes, racionais, verdadeiros, confiáveis e perseverantes. Cara, fala a verdade, quem é que não quer um amigo assim, hein? Seu comportamento diante de eventos e pessoas ruins é que, na verdade, é importante, cara. Você precisa continuar a ter fé em você mesmo, a saber que as palavras que você diz ou escreve podem ser torcidas para dar a entender o que os outros querem que dê a entender, até para o mal. Você precisa ser capaz de enfrentar as mentiras e o ódio que emana dos outros. É importante notar que o poema de Kipling não fala de atos de heroísmo, de riquezas ou de fama. Ele trata de um outro tipo de riqueza. Os princípios e valores que definem quem você é. Os princípios e valores que fazem você ser uma pessoa do bem. O Arthur Moreira Lima interpretando Super-Homem, a canção do Gilberto Gil, hein? Oh, dá até pra ficar ouvindo um pouquinho mais, não é? Pois é, olha, eu sei que isso aqui não se aplica a todo mundo, mas se você me perguntar por que é que eu sou uma pessoa do bem e eu sou uma pessoa do bem, eu direi porque meus pais são do bem. Meus avós eram do bem. Meus amigos também são. Eu sou o resultado das influências que eu recebi ao longo da vida. Foram elas, as influências, que ao passar por meus filtros morais, determinaram o que eu deveria ou não deveria fazer. Que exemplos eu deveria seguir ou evitar? E há muito tempo eu compreendi o poder imenso que existe na capacidade que todos temos de influenciar os outros. Todos queremos ter controle sobre nossas vidas, não é? Mas é por mais que achemos que controlamos, sabemos que é um controle limitado. Muito da nossa vida é determinada pelas circunstâncias, pelos contextos e pelas nossas reações. E o que mais temos em volta de nós é influências. Se o controle exige um pensamento racional, a influência não. Influenciamos os outros mesmo contra a nossa vontade. Eu costumo dizer, por exemplo, que todo líder é um professor de ética, para o bem ou para o mal. Seu comportamento influencia seus liderados mesmo que ele não queira. E se é assim, a capacidade de influenciar os outros é infinitamente mais poderosa que a capacidade de controlar os outros. Se você é casado ou casada, sabe o que é que eu tô querendo dizer, cara? E se tiver filha aborrecente, então... meu Deus. Olha, seja como você. Fale o que você fala. Comporte-se como você se comporta. E você estará influenciando os outros. A única coisa que você pode controlar é se essa influência será boa ou má. O que nos traz de volta para o texto do Juan Arias. Se quero que os bons não sejam esquecidos, cabe a mim influenciar para que o bem seja plantado, cultivado e compartilhado. Transforme-se você no exemplo de influência que você gostaria de receber. Você sacou, hein? Em vez de ficar aí, ó, no mimimi de que os bons foram esquecidos, os canalhas tomaram conta, transforme-se você no agente para fazê-los serem lembrados, os bons. Use o seu tempo de vida para encontrar, abraçar, motivar, parabenizar os bons e as boas ações. Mas mais que tudo, seja influenciado por eles. Imite-os. Compartilhe as ações dos bons. Sim, eu sei, bicho, tá meio difícil. Não dá like nem compartilhamento quando você fala de coisa boa, não é? A turma gosta mesmo é dos ruins, das merdas, não é? Pois é. Então bote uma meta aí, ó. Para cada post que você publicar ou compartilhar falando de uma merda, publique um ou outro falando de coisa boa. Torne-se um influenciador do bem. No budismo existe um princípio que diz que nossa vida interior é o espelho da vida exterior. O que acontece em volta de nós se reflete naquilo que somos e vice-versa. Se eu estiver feliz e você triste, em nossa interação eu vou tentar puxar você para cima e você vai tentar me puxar para baixo. Quantas vezes você não chegou cheio de energia, de amor para dar, de tesão e saiu murchinho de um encontro com outra pessoa que estava para baixo, hein? Algumas pessoas têm uma força interior descomunal, que puxa mesmo todo mundo para cima ou para baixo. Mas com a maioria de nós não é assim, não. Estamos todo o tempo sendo influenciados pelo ambiente e pelas pessoas que nos cercam. Algumas pessoas são tóxicas. Tão para baixo, mas tão para baixo, cara, tão venenosas, tão mesquinhas, tão amargas, que mesmo sem perceber acabam sabotando os outros. Você conhece gente assim, né? Cuidado, cara. Não se deixe influenciar por elas. Influencie-as. Se elas forem mais fortes que você, meu, sai de perto. Quantos mais bons influenciadores você tiver em volta de você, mais feliz você será. Eu já parei de assistir certos comentaristas de rádio e TV, cara. Simplesmente eu me recuso a ouvir diversos influenciadores digitais que estão por aí. Esses caras drenam minhas forças. Eu vou buscar os que me alimentam. E mais que isso, eu botei na cabeça que o que eu tenho de fazer é criar influenciadores do bem, mudando o ponto de vista de alguém com relação à vida, de negativo para positivo, por exemplo. Uma tarefa dificílima que só pode ser conseguida de uma forma: ser eu o influenciador do bem e de forma consistente. Mas tome cuidado, viu, cara? Esse do bem aí é meio perigoso, cara. Tá cheio de psicopatas por aí, matando em nome do bem, roubando em nome do bem, trazendo o inferno em nome do céu, assaltando em nome da justiça. Esses, cara, são os piores. Só há uma forma de lidar com eles, é estudando mais, lendo mais, aprendendo mais, buscando mais argumentos que destruam suas mentiras ou simplesmente acionem seus filtros para que você não se deixe influenciar por eles. Sabe como, hein? Comparando mais. Olha, essa missão de fazer que os outros sejam melhores, de trazer os bons à lembrança, não tem nada de altruísmo, não, nem de desapego, não tem nada de magnanimidade, de generosidade, não, não é nada disso, bicho. A questão é muito simples. Um mundo que não esquece e valoriza mais os bons que os maus será um mundo muito melhor para mim, para meus filhos e meus netos. O nome disso é inteligência.
Desejo ir ao cinema. Eu olho, vejo bem que não há nenhum problema e digo não, por favor, não insiste, faça a vista. Não quero torturar meu coração. Garoto, ir ao cinema é uma coisa normal, mas é que eu tenho que manter a minha fama de mal.
Meu bem, chora, chora e diz que vai embora. Exige que eu lhe peça peça. Desculpas sem demora, digo não, por favor, não insista e faça pista. Não quero torturar meu coração. Perdão a namorada é uma coisa normal, mas é que eu tenho que manter a minha fama de mal. E digo não, digo não, digo não, não, não. Digo não, digo não, digo não, não, não. Perdão a namorada é uma coisa normal, mas é que eu tenho que manter a minha fama de mal. Tenho que manter a minha fama de mal. Tenho que manter a minha fama de mal.
Meu, como eu procurei versões de Minha Fama de Mal, do Roberto e Erasmo Carlos, cara, mas tem um monte no YouTube, na internet, pra lá e pra cá, mas bicho, rock de verdade, é Erasmo com a Rita Lee, cara, olha que dupla, bicho. Muito bem, no fim, neste mundo maluco em que vivemos, coisas antigas, ultrapassadas e fora de moda é que vão determinar a sua capacidade de seguir em frente. Quando o computador da hora quebrar, quando o aplicativo da hora perder a novidade, quando o influenciador da hora perder a popularidade, quando o governador da hora perder o poder, quando o dinheiro acabar, cara, é a força moral, a responsabilidade e a determinação que vão fazer com que você siga adiante. E essas coisas, cara, não estão naquele e-mail de ofertas que você recebeu, não. Não estão naquela promoção imperdível do Faustão. Também não estão naquele produto imperdível do banco e nem no carrinho que fecha hoje às 23h35. Essas coisas velhas, cara, não se vendem, nem se compram.
Seu lugar é na cozinha.
Já vai começar, eu faço top less, hein?
Sua isso, sua aquilo, sua aquilo.
Seu choco, povinista, seu fora, choco, bem. Sei lá.
Ei, fica querendo ler revistas pornográficas. Olha aqui que eu faço com ela, só não, seu rato.
Com o boníssimo Lala Moreira na técnica, a malvada Cissa Camargo na produção e eu. Este poço de bondade, Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco o ouvinte Juliano Ribeiro, Juan Arias, Rita Lee, Erasmo Carlos, Lulu Santos, Arthur Moreira Lima, Luiz Macedo com Renato Lemos e Hildon. Tá bom assim, hein? Este é o Café Brasil, de onde veio este programa tem muito mais. Visite para ler artigos, para acessar o conteúdo deste podcast, para visitar a nossa lojinha no portal cafebrasil.com.br. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964294746. 4746. Quem estiver fora do país é o 5511-964294746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Mergulhe fundo no mundo do Café Brasil acessando, para o resumo deste programa, portalcafebrasil.com.br/580. Para a confraria, cafebrasil.top. E para o Premium, cafebrasilpremium.com.br. Conteúdo provocativo, grupos de discussão e uma turma da pesada, reunida para trocar ideias de forma educada, compartilhando conhecimento e crescendo juntos.
Só se for pra ver um filme de cowboy.
Para terminar, a tradução livre de uma frase de Rudyard Kipling. Jardins não são feitos por quem exclama "Ai, que lindo!" enquanto senta na sombra.
Café Brasil.
Rádio Dos Vós.
Há 14 anos em seu coração.